Comissão aprova projeto que destina dinheiro de multas para medidas que ajudem a reduzir acidentes no trânsito.
Aprovado também o uso de FGTS para adaptar casa própria aos deficientes.
Vencedores de concurso de redação vão atuar como jovens senadores até sexta-feira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O dinheiro das multas poderá ser usado em campanhas contra a violência no trânsito, se virar lei projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A reportagem é de Jorge Cardim.
O projeto do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, altera o Código de Trânsito Brasileiro e determina que os recursos arrecadados com a cobrança de multas sejam aplicados em campanhas educativas sobre direção defensiva, cultura da paz e combate à violência, além de mensagens para desestimular o consumo de álcool e drogas. Eunício Oliveira argumentou ainda que, além de punir os infratores, é necessário educar os motoristas e pedestres para tornar o trânsito mais seguro em todo o país.
A ideia de não apenas punir no trânsito, de não apenas fazer, como se fala no linguajar mais popular, a indústria da multa, mas sim a utilização dos recursos que são arrecadados, devolvidos à própria sociedade, em forma de educação para essa própria sociedade, no que se refere à questão do trânsito, que é uma coisa que preocupa hoje toda a sociedade brasileira.
A matéria aprovada na CCJ pode ser encaminhada para a votação na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também proposta que fixa em 1º de fevereiro a data de posse dos deputados estaduais e do Distrito Federal.
O autor da proposta, o senador Aloysio Nunes, alega que quase todos os estados já empossam seus deputados nessa data. Mas em outros, como Rio Grande do Sul e São Paulo, a posse só ocorre em março.
Segundo Aloysio Nunes, isso cria problemas para os novos governadores, que tomam posse em janeiro e que muitas vezes precisam negociar votações com deputados que estão de saída das assembleias legislativas.
Comissões. O trabalhador poderá usar dinheiro do Fundo de Garantia para fazer em sua casa uma reforma que garanta o acesso e a livre movimentação de pessoas com deficiência.
É o que prevê projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais e que vai agora ao exame da Comissão de Direitos Humanos. A reportagem é de Nara Ferreira.
Residências onde moram pessoas com deficiência, em geral, precisam de reformas para permitir a circulação de uma cadeira de rodas, por exemplo, ou a instalação de equipamentos para facilitar a locomoção. As obras incluem desde a colocação de corrimão e pisos adequados, a construção de rampas e ampliação de portas e cômodos. São famílias que vivem essas situações que o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais poderá beneficiar. Comprovada a necessidade da reforma para facilitar o acesso de pessoas com deficiência em seu próprio lar, o cidadão poderá sacar o dinheiro a que tem direito no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O autor do projeto, o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, ressaltou o significado da medida diante dos altos custos das adaptações.
Vai permitir às famílias que eventualmente tiveram uma tragédia, um pai, um filho, a mãe, um irmão, ele poderá tirar todo o seu Fundo de Garantia para melhorar essa questão da habitação.
E amanhã, a Comissão de Assuntos Sociais recebe o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que vai falar sobre denúncias de irregularidades em sua pasta.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, alega que surgiram evidências graves, como imagens do ministro utilizando avião que teria sido providenciado por Adair Meira, presidente de uma ONG que tem convênio com o Ministério do Trabalho.
E no plenário, os senadores aprovaram a medida provisória 539, que foi editada em junho para conter a especulação no mercado de câmbio. Saiba o que diz a MP na reportagem de Maurício Desante.
A medida provisória 539 permite a cobrança de IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, nos contratos de compra e venda de produtos com base no preço futuro do dólar, os chamados derivativos. O Conselho Monetário Nacional é quem vai dizer o percentual do imposto sobre os contratos, que pode ir de 1% a 25%. O relator da medida provisória, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, disse que a MP dá ao governo um instrumento para evitar a especulação cambial.
Não era possível possível fazer comércio internacional vendo a nossa moeda descer de 1,80, 1,70 para 1,54 e descendo cada vez mais. O ataque especulativo sobre o nosso real, de fazê-lo ser valorizado, estava tirando a competitividade das exportações brasileiras.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi eleito hoje segundo vice-presidente da mesa diretora do Senado, com 52 votos favoráveis.
O cargo estava vago desde o dia 7, quando o antigo ocupante, o ex-senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, deixou o Senado porque a Justiça Eleitoral decidiu que a vaga que ele ocupava era de Cássio Cunha Lima, do PSDB.
Valdemir Mocca agradeceu a indicação feita pelo PMDB e os votos recebidos.
Vou estar à disposição do presidente Sarney e também de toda a casa na hora que eu puder substituir ou representar o Senado da República.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse achar estranho que o vazamento de óleo na bacia de Campos, que fica próxima à divisa com o Espírito Santo, esteja sendo pouco divulgado pela mídia.
Estima-se que quase 900 barris de petróleo tenham vazado. E o senador explicou que é em momentos como esse que o dinheiro dos royalties deve ser usado para recuperar os estragos causados à fauna e à flora marinhas, por exemplo.
Por isso, Magno Malta adverte, se virar lei o projeto do Senado, que distribui os royalties entre todos os estados e municípios, as regiões produtoras de petróleo terão menos dinheiro para recuperar as áreas afetadas.
Agora chegou a hora de Brasília, chegou a hora de São Paulo juntar parte do orçamento de cada um e vir nos socorrer nesse passivo ambiental e nesse passivo social que nesse momento ocorre na bacia de Campos. Não estão querendo os royalties? Agora vamos nos juntar, dividir parte dessa despesa.
E a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, adiantou que amanhã ela vai votar contra o projeto do novo Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente.
Ela acha que, do jeito que está, a proposta privilegia os desmatadores e os grandes produtores rurais, que contam com a possibilidade de perdão por eventuais desmatamentos.
Segundo Marinor Brito, isso fica bem evidente no aumento da área desmatada que ocorreu entre abril e maio, meses em que o novo Código Florestal foi discutido e aprovado na Câmara dos Deputados.
Houve nada mais, nada menos que um aumento no desmatamento de 146%. Só no Mato Grosso, 81%, no Pará, 25%.
Os 27 estudantes finalistas do quarto concurso de redação do Senado receberam seus prêmios hoje: notebooks, medalhas e certificados.
Esses estudantes também vão atuar por 3 dias como jovens senadores, cada um representando seu estado.
A posse foi hoje mesmo e eles elegeram uma mulher para presidir o Senado jovem, como informa o repórter Adriano Faria.
Coube ao aluno mais velho, o paraibano Orley Pereira, fazer o compromisso de posse em nome dos 27 estudantes.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senador.
Depois que cada jovem senador fez o juramento, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, oficializou o início do mandato simbólico, com duração de 3 dias. Sarney desejou sucesso aos jovens senadores no exercício do mandato.
Que faça parte da vida de cada um o desejo de participar da vida pública, esse desejo de ajudar o povo através das leis, através do exercício da representação que todos nós temos.
Os jovens senadores também elegeram a mesa diretora, que vai conduzir o trabalho de apresentação, discussão e votação de projetos dos estudantes. A melhor proposta vai virar um projeto de lei de verdade, que será discutido pelas comissões da casa. Com 9 votos, Fernanda Maciel, do Amazonas, foi eleita presidente do Senado Jovem e já deu o seu recado no primeiro discurso.
Penso que o projeto Jovem Senador é uma iniciativa inovadora, bem-sucedida e que irá fomentar o civismo, o espírito de participação, o estudo e o conhecimento das diversas realidades do Brasil e de seu povo, por intermédio da conscientização dos jovens.
Os 27 participantes do projeto Jovem Senador foram os vencedores da etapa estadual do quarto concurso de redação do Senado. O primeiro colocado do concurso, Matheus Oliveira Farias, de Minas Gerais, foi eleito vice-presidente do Senado Jovem.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.